Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãs?
Amém.
Bom, se tiver homens aqui, me perdoem, hoje é tudo irmã. Todo mundo é noiva do Senhor e todo mundo está coroada de graça e de glória. Aleluia. Vou dar aqui para minha coroa coroada. Com amor e carinho, com amor e carinho. Eu tenho uma coroa, minha esposa é a minha coroa. Você sabe o que eu estou dizendo, é verdade? Minha coroa e a minha glória. O que você estava pensando quando eu falei? Olha, tem que ter um pensamento benigno. Ela entendeu que ela é a minha glória. Né, Glorinha? Minha glória, aleluia. Aleluia. Antes de ministrar a palavra, só quero divulgar esse livro. As irmãs sabem que eu não sou escritor. O que nós fazemos é pregar. Então, eu sou um pregador, graças a Deus por isso. E eu valorizo muito as pregações. Então, nós, além de gravar, nós também, cada pregação tem um esboço que nós escrevemos. E nós ministramos uma série de retiros de casais. Na verdade, foram dois. Um em novembro do ano passado e o outro agora, deve ter uns 15 dias, e na semana que vem, nós vamos ter também um outro retiro, só que dessa vez, aberto só para pastores. Evidentemente não vai dar para todos os pastores, se quiserem ir, participarem, porque não tem vaga suficiente lá no hotel, no auditório do hotel, na verdade, até que quartos tem, e nós escrevemos, e também colocamos um CD com as ministrações. Então, mesmo que você não possa ir no retiro, eu queria insistir muito que você levasse e ouvisse o CD e acompanhasse com o esboço que foi usado na ministração. Tenho certeza que vai fazer diferença no seu casamento. Quantas das irmãs são casadas? Deixa eu ver. É um encontro de irmãs coroadas de graça, casadas. Aleluia. Vamos fazer uma de irmãs solteiras. Amém. Mas aquilo que a pastora Marília disse, de fato, é verdade. Nós estamos envolvidos em preparar os irmãos, as irmãs, a igreja, para termos uma manifestação poderosa do Espírito de Deus na vida da igreja. Mas para que isso aconteça, o Espírito tem nos conduzido, e aquelas irmãs que nos acompanham, seja ouvindo o CD ou lendo o nosso material, sabem disso, que nós nos últimos 5 anos, exatamente 5 anos, temos pregado e temos enfatizado certas práticas espirituais. Temos pregado a mensagem do Evangelho da Graça. E isso não é modismo, ok? E também não é uma visão. Não é, é muito ruim quando alguém fala essa visão da graça. Não existe a visão da graça, existe o Evangelho da Graça. Quando você fala visão, você está colocando a graça no Evangelho no mesmo nível de outras visões que já houve no passado. Então, lembra antigamente, ou alguns anos, talvez 15, 20 anos atrás, tinha a visão do G12, era uma visão, ok? Todo mundo falava que estava na visão e assim por diante. Não, a graça, o Evangelho da Graça não é uma visão. O Evangelho da Graça é simplesmente o Evangelho, a nova aliança. É simplesmente o fundamento onde somos igreja. Amém? E nesse tempo tem sido poderoso. No primeiro momento, houve alguma resistência. No primeiro momento, alguns irmãos ficaram questionando a mensagem perigosa, não é? Uma mensagem que poderia ser mal interpretada, e muitos ficaram de pé atrás. Eu já sabia que isso iria acontecer, e por isso a gente tem ido devagar. A gente tem ido devagar, 5 anos, ministrando, insistindo, repetindo, esperando o Espírito Santo trazer luz. Mas o que nós temos percebido é que o nível das águas está subindo. Onde eu tenho ido, tenho percebido que os irmãos estão entendendo sim o que é o Evangelho da Graça. E acredite em mim, o Espírito Santo está nos preparando para uma santa inundação celestial. E você, irmã, tem uma importância fundamental nisso. E hoje, eu quero ministrar uma palavra que eu ministrei em 2 conferências já. Mas acredite em mim, eu estava o tempo inteiro pensando nessa conferência quando eu preparei a palavra. E eu quero compartilhar com você, em 1 Samuel capítulo 17. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre a mentalidade de condenação e de acusação. Se você quiser acompanhar no livro que você recebeu, o esboço está no livro, na página 31, não sei quantos trouxeram, quantas trouxeram. Se você trouxe, você pode acompanhar, porque o que eu vou pregar está escrito aí, ok? Na página 31, é o capítulo 3. Então, nós queremos acabar no nosso meio com toda aquela postura. Você sabe, quando nós entendemos o Evangelho da Graça, essa mensagem, ela tem o poder de ir mudando a forma como nós lidamos com as circunstâncias, como nós lidamos uns com os outros, como nós lidamos conosco mesmo, com Deus e com os irmãos. E uma das coisas fundamentais quando você entende o Evangelho da Graça é que você não está mais debaixo de condenação. Quantas creem que não estão mais debaixo de condenação? Mas preste atenção, além de não estar debaixo de condenação, nós também lançamos fora toda palavra de condenação. Muitos ainda têm aquela mentalidade do mundo, de que a maneira de edificar é criticando, é simplesmente condenando, é mostrando o erro. Preste atenção, nós não vamos edificar a igreja do Senhor Jesus usando estratégias do mundo e do diabo. O diabo é que é o acusador. O Espírito Santo não nos acusa jamais. O diabo é que traz palavras de condenação. O Espírito Santo jamais traz palavra para condenar você. Entende? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então preste atenção. Muitas vezes, isso aqui é importante eu dizer para você, irmã. Muitas vezes você, como mulher, como esposa, como mãe, recebeu, né, toda uma programação mental de que você vai edificar a sua casa, de que você vai edificar os seus filhos, quem sabe até mesmo vai mudar a vida do seu marido através de acusação, através de crítica, através de condenação. Mas quanto mais você faz isso, mais espaço o diabo tem, porque essa é a arma dele, esse é o nome dele. Ha-Satan significa o acusador. Temos que jogar fora isso do nosso meio. Temos que tirar essa mentalidade da nossa casa e temos que tirar também da vida da igreja. Não vamos discipular os irmãos condenando. Não vamos levar células a crescerem e se multiplicarem debaixo de um espírito de acusação e de condenação. Hoje o Espírito Santo vai quebrar essa arma do inferno, essa seta do inferno na nossa mente. Quantos dizem amém? Eu quero te mostrar essa verdade em 1 Samuel capítulo 17. É um texto muito conhecido, particularmente para as irmãs que ensinam crianças, porque talvez seja a história mais contada de toda a Bíblia. Mais contada, eu acho que não tem nenhuma história mais contada do que essa em todo lugar, não é? Do dia em que Davi, o jovem, com 17 anos, venceu um gigante, e venceu com um estilingue, uma pedra, não é? Então, é uma história que você já contou muitas vezes. E você pode pensar, bom, essa história eu já sei, não há nada aqui para acrescentar, mas abra o seu coração. O Espírito Santo tem algo para dizer para você nessa noite. Vamos lá? Verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então você percebeu, não é? De um lado tinha um monte onde estavam os filisteus, do outro lado, lado oposto, tinha outro monte onde estavam as tropas de Israel, e no meio tinha um vale. Você percebe que é um teatro, é como um estádio, tem uma arquibancada de cá, outra de lá, e no meio estava o palco. E quem entra em cena? Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Primeira coisa que precisamos de compreender nesse texto: na Bíblia, nada é por acaso. E particularmente no Velho Testamento, os nomes são importantes. O significado dos nomes sempre é importante. E o que significa o nome Golias? Ele é chamado de Golias de Gate, o filisteu. O que significa essa frase? Para nós é só um nome, mas a palavra do Senhor é tão rica que num nome uma história pode ser contada. Então, Golias significa expor, descobrir. Mas também, dizem alguns estudiosos, Golias pode significar aquele que vai para o exílio, ou seja, aquele que é expulso. Então, Golias, por um lado, significa expor, mostrar. Por outro lado, pode significar aquele que é mandado para o exílio. Gate. O que significa Gate? Gate literalmente significa lagar. Lagar, você deve... Nós não estamos tão familiarizados com isso aqui, mas você deve ter ouvido falar. O lagar é o lugar, não é? Quando tem a colheita de uvas, que eles colocam a uva para quê? Para pisá-las. E ao pisá-las, então, eles vão liberar o suco para se fazer o vinho. Aí você fala, pastor, tá bom, ele é... O nome Gate significa lagar. O que isso tem a ver? É que na Bíblia, lagar tem um significado. Qual o significado de lagar? Lá em Apocalipse 19:15, diz que o Senhor Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus. Na grande tribulação, quando o Senhor vier, ele vai pisar o lagar da ira de Deus. O que significa o lagar, então? A ira de Deus. É um símbolo da ira de Deus. Quantos estão acompanhando? Você percebe que num nome você tem a história do diabo contada? O que é Golias? Aquele que é exposto ou expõe, ou vai para o exílio. Gate significa o lugar da ira de Deus. Aquele que foi exposto e expulso para o exílio da presença de Deus. Ou aquele, não é? Que ao mostrar o seu coração... foi exposto, por causa da ira de Deus, foi expulso para o exílio. Duas palavras, contam a história de Satanás inteira na Bíblia. Isso mostra o tanto que a palavra de Deus é rica e maravilhosa. Quase concordo com o que eu estou dizendo. Mas ele não era só Golias de Gate, ele também era Golias de Gate filisteu. O que significa a palavra filisteu? A palavra filisteu no hebraico vem de uma palavra palash. Palash literalmente significa aquele que se revolve no pó, aquele que rola no pó. O que é o pó? Quando Deus criou o homem, o corpo do homem, da onde? Do pó. Mas depois, quando o homem caiu, Deus amaldiçoou a serpente e Deus a condenou a fazer o quê? A se alimentar do pó. Então veja bem, pó virou comida de serpente, mas o pó também nos mostra da carne. Filisteu é aquele que revolve no pó. Daí você vê que o espírito é um espírito satânico. Mas ao mesmo tempo, também pode significar aquele que nos faz sentir sempre empoeirados, sujos. Essa é uma coisa que o diabo faz. Por causa da condenação, da acusação, ele faz com que muitos se sintam sempre sujos. Parece que tem algo a mais para ser mudado, ser corrigido, ser purificado. Esse é Golias de Gate, o filisteu. Vamos continuar lendo. Verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze. De que era o capacete, irmãs? Bronze. E vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de quê? Bronze. Trazia tornozeleiras de quê? Tornozeleira, você sabe a que fica aqui, né, na canela. Trazia caneleja de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. É uma, né, uma lança também de bronze. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Tudo em Golias é bronze. Muito bem, pastor, isso tem algum sentido? Os metais também têm um sentido alegórico na palavra de Deus. Então, ouro, prata e bronze são metais usados frequentemente no Velho Testamento, particularmente no tabernáculo. O que significa o ouro? O ouro aponta para a glória, para a justiça eterna de Deus. Natureza divina. A prata sempre simboliza redenção, pagamento. As moedas eram feitas de prata. O Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, porque prata aponta para redenção, sempre. Ok? Eu não quero me deter nesses dois. Mas e o bronze? Na Bíblia, o bronze sempre fala de condenação, juízo. Condenação, juízo. O fato de Golias ter tudo nele de bronze nos fala da sua natureza e do seu trabalho. O que Golias faz é condenar, julgar e condenar o tempo inteiro. E como ele condena? Condena através da afronta, condena através da acusação. Ele tem uma couraça de bronze, porque no seu peito só existe condenação, no seu coração só há condenação. Ele tem duas caneleiras de bronze, por quê? Porque ele está firmado na condenação. Tudo que ele faz é com base na condenação. Eu digo isso para você, porque se você for observar como são as coisas no mundo, o mundo só funciona assim. A ideia sempre é que as coisas melhoram se nós criticarmos e condenarmos. É assim, toda mentalidade esquerdista é assim, de condenação o tempo inteiro. Não importa o que é feito, nunca é bom o suficiente. Não importa o que é realizado, nunca é eficiente o suficiente. Sempre está errado, sempre está aquém, sempre está fora, né? Não há elogio, só existe condenação, porque esse é o espírito do diabo. Tempo inteiro, mentalidade de condenação. Mas acima de tudo, ele tem um capacete que é de bronze. O que que nos fala o capacete? Capacete é mentalidade. Então o diabo não procura somente acusar você e eu. Ele não procura somente condenar-nos. Ele também quer imprimir em nós uma maneira de agir. Uma mentalidade. Qual a mentalidade? A mentalidade de condenação. Não importa o que está acontecendo, eu preciso de emitir uma crítica. Ah, porque a crítica é construtiva, né? Eu tenho que acusar o erro, eu tenho que mostrar o erro. Essa é a mentalidade do mundo, do diabo. Pode ser que lá funcione, pode ser que lá faça-se assim, mas a casa de Deus não é edificada com isso. A casa de Deus é edificada com o ouro da glória de Deus. Na verdade, no tabernáculo você percebe isso. O tabernáculo, você, professora, também sabe que tinha três partes, lembra disso? O átrio, o lugar santo e o... Muito bem, você lembra, no átrio, só tinha dois móveis, o altar de holocausto e a bacia, mas ambos eram de quê? Bronze. Eles não ficavam realmente dentro do tabernáculo, eles ficavam no átrio que cercava o tabernáculo, ou seja, ficavam de fora. Presta atenção, condenação, bronze, está sempre fora da presença, mas quando você entrava para o lugar coberto, chamado de lugar santo, lá só tinha ouro. Alguém fala, não, pastor, tinha madeira. Sim, é verdade, tudo era feito de madeira, mas é madeira revestida de ouro. O ouro é a justiça de Deus, a justiça de Cristo, a justificação pela fé. O que significa? Presta atenção. Quanto mais longe da presença de Deus, mais bronze você vê, mais condenação você fala. Quanto mais perto, lá do Santo dos Santos, mais ouro você vê, cobrindo a vida do seu marido, cobrindo a vida dos seus filhos, cobrindo a vida da sua célula, das crianças, cobrindo a vida do pastor, cobrindo a vida da igreja. Aqueles, essa é a maneira de você perceber quem está próximo da presença e aqueles que estão longe da presença. Quanto mais distante da presença, mais espírito de condenação. Mas quanto mais desfrutando da glória, quanto mais coroado de graça, mais você olha o outro coberto do ouro da glória de Deus. Diga amém.
Amém.
Isso é fundamental você compreender. Porque eu não sei quanto a você, mas eu quero viver na presença de Deus. Portanto, você já tem um critério para você avaliar. Vamos continuar. Verso 8. Golias parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Presta atenção, esse aqui é o princípio do representante. O diabo sabe que tudo que Deus faz com base no representante. Lá no Éden, Adão nos representava a todos. No dia em que ele caiu no pecado, todos nós caímos também. No dia em que ele se tornou pecador, por causa do erro dele, todos nós nos tornamos também, porque ele era o representante. Você fala, pastor, não me parece justo isso. Mas é porque Deus tinha em mente o seu filho que viria. Lá no Calvário, Cristo tinha feito aliança conosco. Quando ele morreu no Calvário, nós morremos com ele. Presta atenção, quando ele cumpriu a justiça para Deus, nós cumprimos também. Então veja, quando o representante obedece, para Deus você obedeceu também. Naquele dia, o que Golias queria é o seguinte: eu vou representar os filisteus, manda para mim um soldado de vocês que vai representar Israel. Quem vencer, na verdade, quem vai vencer vai ser o povo todo, ou os filisteus ou Israel, porque serão representantes. Portanto, no dia em que Davi venceu Golias, não foi só Davi que venceu, todo Israel venceu, porque ele era o representante. No dia em que o Senhor Jesus pisou na cabeça do diabo, na cruz do Calvário, não foi só ele que venceu o diabo, nós vencemos também, porque ele era o nosso representante. Aleluia! Mas aí ele diz, disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Veja, é isso que Golias faz. Ele afronta. Essa palavra afronta aqui significa reprovar, criticar, censurar, para produzir vergonha e condenação. Vê que interessante. Em português, você olhando só a palavra afronta, fica parecendo que alguém está querendo apenas, né, falar mal de você. Mas no original, a palavra significa tudo isso: reprovação, crítica, censura. Quantos de nós achamos que essas coisas são ruins? Frequentemente nós usamos essas coisas na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, até com os nossos filhos, no nosso discipulado. Acreditamos que crítica, censura, condenação que produz vergonha vai edificar a casa de Deus. Não vai. Isso é apenas estratégia de Golias. Golias se levanta para afrontar a Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Presta atenção, Golias era grande. Certamente o tamanho dele era assustador, mas essa não era a arma principal dele. A arma principal dele são as suas palavras. Quando ele falava, é que produzia terror em Israel. Uma coisa acontece hoje, não é verdade? Muitos de nós, no passado, quando éramos novos convertidos, nós tínhamos medo do confronto com o endemoniado. Então o endemoniado, o demônio manifestava na pessoa, e ele falava, ah, vou te matar, aquele negócio todo. Muitos ficavam assustados, porque achavam que isso é o poder do diabo. Presta atenção, não é. O diabo tenta imitar Deus em tudo. Tudo que Deus faz pela sua palavra. O diabo também, antes dele fazer qualquer coisa, ele libera a palavra. Portanto, na verdade, a grande arma de Golias aqui não é a sua altura, mas são as suas palavras de reprovação, condenação, afronta, que visa produzir vergonha. Esse é o quadro. Agora a história vai começar a mudar. Vai lá para o verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho. Presta atenção. Jessé, o pai, falou com Davi, seu filho. Leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, quantos queijos, irmãs? 10. Leva-os ao comandante 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, só que agora Davi ouviu. Primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto é que, a partir desse momento, Davi não vai voltar mais para a casa dele. Davi morava com sua família, morava com seu pai. Tinha 39 dias que Golias vinha afrontando o exército de Israel, mas Davi não sabia. Estava na casa dele cuidando das ovelhas. No 40º dia, o pai resolveu mandar Davi levar pão para os irmãos. Procure entender, a palavra de Deus é muito mais do que o que você lê no literal. Jessé, o pai, enviou Davi, o filho, para levar pão aos seus irmãos. Deus Pai enviou o Senhor Jesus para repartir conosco o pão do céu, nós, seus irmãos. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Veja bem, Davi, como filho, ele obedece o pai, mas é uma coisa simples que ele está fazendo, é só levar pão, trigo e queijo. Não foi isso que o pai deu? Era só isso que era para levar, uma ordem simples. Presta atenção, uma pequena obediência pode resultar numa coroa de glória na sua vida. Davi poderia dizer, mas agora, adolescente tem muito disso, né? Mas agora que eu cheguei, manda outro. Ah, eu estou aqui no meu videogame, agora que eu mudei aqui de nível, manda outro. Ele nunca quer ir, porque é uma coisa simples. Davi não, obedeceu prontamente. Só que daquele dia, ele não sabia, mas ele ia vencer Golias, ia mudar para a casa do rei, e nunca mais iria voltar para a casa dele, porque depois da casa do rei, ele ia se esconder na caverna de Adulão, mas alguns anos depois ele voltaria para Jerusalém, para se tornar rei de Israel. Tudo porque resolveu levar pão. Presta atenção, uma pequena obediência, você não tem noção do que pode vir a acontecer. Um pequeno ato pode ter consequências que você não tem noção. Deus pode estar dando oportunidade para você nesses dias, servindo a algo tão pequeno, que pode resultar numa glória enorme para a sua vida. Bom, esse é só um ponto. Mas por que que Davi, presta atenção, por que 10? Na Bíblia nada é por acaso. O que que significa 10? Na Bíblia, o 10 representa o todo, ok? Por que que Deus estabeleceu, presta atenção, quando você lê sobre os 10 mandamentos, por que que eram os 10 mandamentos que foram escritos nas tábuas de pedra? Só tinha 10 mandamentos na lei? Não, eram 613. Se você não sabe, pode anotar aí no lado do seu livro essa informação. São 613 mandamentos da lei.
Mas quando Deus deu para Moisés, ele falou inicialmente só de 10. Por quê? Aqueles 10 representam o todo. Por que que Deus te dá a oportunidade de você entregar o dízimo? Porque o dízimo é quanto por cento? 10. E quando você entrega 10, Deus recebe como se fosse tudo que você tem. E por isso você vai ser recompensado em cima de tudo o que você deu. Mas Deus está feliz quando você dá o 10 que representa o todo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? A palavra do Senhor é simplesmente extraordinária. Vamos continuar. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Presta atenção, Davi estava interessado na recompensa. Ele mostra isso claramente. Ele pergunta: o que que é que vai receber quem vencer Golias? Mas presta atenção, o que que ele estava preocupado realmente? Ele queria tirar a afronta de sobre Israel. Por que que eu estou falando para você com tanta insistência sobre esse assunto? Porque qualquer um que tiver o encargo de tirar o espírito de condenação e acusação de sobre a igreja, vai receber recompensa da parte de Deus. Presta atenção, o mesmo Golias que está aqui, continua atacando. Esse Golias era só um símbolo. O verdadeiro Golias é o mundo jaz nele. E a grande estratégia dele não mudou. É trazer as irmãs debaixo de condenação. Uma sensação de inadequação. Nunca são boas o suficiente. Não importa o que façam. Acordam de manhã sentindo que não são esposas boas o suficiente. Não são mães celosas o suficiente. Não fizeram o que tinham que fazer. Não importa o que aconteça, se sentem condenadas, acusadas. O menino acordou resfriado. Sou eu. Eu é que não cuidei. Eu é que não sei fazer. Se de repente acontece qualquer coisa na sua casa, você sempre sente o quê? Peso, fardo, culpa. Você pensa que isso é a sua cabeça? Você pensa que isso é o seu jeito de ser mulher? E você diz: não, isso é coisa de mulher. Isso não é coisa de mulher, isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo. É o diabo que vem com o capacete e coloca na sua cabeça. Vamos rejeitar hoje em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, quando você entende quanto isso é real e o quanto isso pesa sobre os irmãos, você vai ter a postura de Davi e vai dizer: eu quero tirar a afronta de sobre o povo de Deus. Irmão, a maior parte das doenças são psicossomáticas. Preste atenção. E muitas pessoas pensam que doença psicossomática é uma doença inventada. Não é inventada, não. Tem gente que pensa que é uma coisa imaginária. Não é imaginário, não. É real. Vai, mata. É psicossomática porque a origem dela não é física, a origem dela é na mente. E você sabe o que que produz doença de todo tipo no seu corpo? Acusação, condenação, culpa, vergonha, sentimento de inadequação, de ser sempre incapaz, ineficiente, imprópria. Essas coisas produzem doença. Quando você enxerga isso, você se torna agressiva contra a ação de Golias, mas também você quer tirar a afronta da vida dos outros que estão ao seu redor. Você começa a ter um discernimento, um faro para perceber a ação desses espíritos e guardar aqueles que estão perto de você. Presta atenção, Davi queria livrar Israel da afronta. Tem encargo no seu coração. Nós precisamos de mulheres que se levantem nesses dias para sustentar esse testemunho poderoso no meio da igreja. Quantos dizem amém?
Amém.
Aleluia. Quem é este? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Mas aí, entra em cena agora o irmão de Davi. Olha o que ele diz, verso 28. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho. Bom, quem é Eliabe, antes de mais nada?
Não tinha uma água aqui em algum lugar?
Quem é Eliabe, antes de mais nada? A Bíblia fala que no dia que Samuel foi enviado até a casa de Jessé, porque Deus tinha escolhido um dos seus filhos, Deus não contou para Samuel qual filho era. A Bíblia fala que quando Samuel chegou e ele viu Eliabe, ele falou o quê? É esse. Só pode ser esse. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era forte, grande, não é? Atlético, robusto, um guerreiro. Era irmão mais velho de Davi. Mas Deus disse a Samuel: não olhe a aparência, porque Deus não olha o exterior. Deus olha o que está dentro. Agora, a gente entende por que Eliabe não foi escolhido. Olha o que ele diz. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, presta atenção, o que Davi estava dizendo? Espera aí, o que Saul vai dar para quem derrotar esse gigante? Davi queria recompensa, porque ele estava disposto a ir lutar. Quando Eliabe ouviu isso, a Bíblia fala que ele acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Presta atenção, ele conhece a presunção e a maldade? Está entendendo o que é a acusação? Por que Eliabe não foi enfrentar Golias? Por que Eliabe não tinha ido lá para aceitar o desafio do gigante? Ele era enorme, ele era forte, ele podia enfrentar. Por que ele não foi? Presta atenção, Eliabe tinha o mesmo capacete de Golias. Eliabe usava as mesmas armas de Golias. Quando você usa as mesmas armas do diabo, você não pode confrontar as obras do inferno. Você só pode confrontar as obras do inferno se as suas armas forem poderosas em Deus. Em Deus. Você não vai vencer o acusador com acusação. Você não vai vencer o condenador com condenação. Mas é isso que muitos estão fazendo. Acredito que quanto mais acusarem, quanto mais condenarem, mais transformação vai ter. Não, você está apenas ajudando o inimigo. Ajudando o inimigo. Vamos tirar o capacete de Golias hoje em nome do Senhor Jesus. Vamos remover toda a mentalidade de condenação e de acusação. Quem era Eliabe para dizer? Por que ele está falando? Conheça a tua presunção e a tua maldade. O que Eliabe chamava de presunção era apenas fé. Davi tinha fé. Davi tinha uma boa opinião a respeito de Deus. Mas para aquele que tem o capacete de Golias, quando ele vê alguém cheio de fé, a ideia dele é presunçoso, arrogante, pretensioso. É interessante como eu enfrento isso há muitos anos na minha vida. Não importa o que eu vou fazer, sempre alguém vai se levantar para dizer que eu sou pretensioso. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com, na época era grupo familiar, eu resolvi escrever um livro. E lá onde eu frequentava, em outra dispensação, lá ninguém tinha escrito o livro. Mas eu falei: vou escrever um livro, vou contar a minha experiência, vai ser bênção para muitos. Eu me lembro, estava reunido, eu fazia parte do presbitério, eu era novo, mas fazia parte. Eu falei para eles: olha, eu estou escrevendo um livro, vou lançar na conferência, ia ter uma conferência. E alguém me olhou e falou: mas como você é pretensioso. Nunca esqueci a palavra, porque ela ficou guardada, pretensioso. Ele disse: quem vai querer ler livro seu? Eu louvo a Deus porque alguns querem. Hoje. Naqueles dias, não. Eu estou te contando na presença de Deus. Sem vitimismo. Entende? Eu sou atacado pelo diabo como cada um aqui é. E cada um deve ter ouvido isso na sua área, no seu trabalho, com outras expressões, as mesmas coisas. Porque o acusador não muda. Quem é você para liderar? Quem é você? Por que alguém vai querer te ouvir, aprender, receber, quem vai querer ser seu discípulo, sei lá mais o quê? Eu me lembro, quando começamos a Videira, a gente começou a Videira, 1999, eu falei agora, um outro tempo na minha vida, resolvi comprar um duplicador de fita cassete. Eu sei que quem é novo não sabe de que se trata, não sabe o que é fita cassete, um negócio muito interessante, tinha uma fita dentro que ficava girando, e quando ela girava saía som, um negócio impressionante, inacreditável. Hoje ninguém usa isso mais. Mas aí eu comprei um duplicador, e ele era enorme, era maior do que esse teclado aqui, enorme, e quando começava a reproduzir as fitas, fazia um barulhão lascado, parecia uma turbina ligada. Mas quando nós chegamos com esse duplicador, e aí eu falei para os irmãos, agora, todo domingo, se alguém quiser, a palavra vai estar disponível no ministério da palavra. Me senti tão importante. E alguém me disse, por que você supõe que alguém vai querer ouvir sua pregação de novo? Eu falei, ah, não sei, pode ser que tenha alguém desajustado, eu quero vender para ele. Não respondi desse jeito não, mas às vezes eu sou mais irônico do que gostaria de ser. Olha para cá. Sempre vai ter alguém para dizer, presta atenção, uma coisa é Golias afrontar, outra coisa é o irmão do lado afrontar. Uma coisa é o diabo te acusar e te condenar, outra coisa é o irmão do seu lado te acusar e te condenar. Davi foi enviado pelo pai para trazer pão para o irmão, e o irmão respondeu com o quê? Acusação e condenação. Presta atenção, sempre vai ter alguém do lado que ainda tem o capacete de Golias. Pastor, o que eu faço nesse momento? O que eu vou fazer quando um irmão como esse aqui, Eliabe, fala desse jeito comigo? Olha o que a Bíblia fala. Bem conheço tua presunção e tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E o que ele fez em seguida, meus irmãos? Desviou-se dele para outro e falou as mesmas coisas, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Presta atenção, você, o seu inimigo não é o seu irmão, a irmã que está do seu lado não é sua inimiga, nosso inimigo é o diabo. Mas e quando o irmão do lado tem capacete de Golias na cabeça? Você não vai guerrear com ele, não vai dar pedrada nele, você vai apenas desviar dele. Ele vem por ali, eu venho por aqui, falei, vou sair da linha, entendeu? Ele está falando, você fala, irmão, só um minutinho, vou ali resolver uma coisa, depois a gente continua a conversa. Alguém fala, pastor, mas eu posso fazer isso? É isso que você tem que fazer. Não discuta, não tente provar, não tente argumentar, não faça nada, apenas passa adiante e vai conversar com o outro. Presta atenção, o Espírito Santo jamais vai te dizer, eu conheço a sua presunção e a sua arrogância. Eu sei que tem profeta que fala essas coisas, mas não é do Espírito, não é do Espírito. O Espírito Santo não vai chamar você de raça de víbora, porque você não é raça de víbora, você é uma raça escolhida por Deus. Amém, meus irmãos? Essa é que é a verdade, mas você não deve guerrear contra o irmão. Posicione-se no seu quarto contra o diabo, mas não contra o irmão. O irmão, você faz como Davi, vai adiante, que o Senhor vai dar para você. Davi, na verdade, não era arrogante, era humilde. Mas aqueles que são realmente cheios de fé, esses é que são verdadeiramente humildes. Muita irmã acha que humildade é ficar dizendo, ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu? Eu sou um zero à esquerda. Pensa que isso é humildade. Isso não é humildade, isso aí é capacete de Golias. Sabe quem é humilde? É aquela que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor é a força da minha vida. Amém? Esse, alguém vai dizer, ah, agora você virou um super crente, ah, agora você é extraordinário. Fala, eu não sou nada, mas eu sei que ele é em mim. Eu me interessa é o que ele é, e não o que eu sou, deixe ser. Quantas dizem amém nessa noite? A verdadeira humildade é a que Davi tinha, Eu vou contra você em um nome do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que depois disso, Davi se apresenta para Saul, você conhece a história, para lutar contra o filisteu. Possivelmente, Saul riu, achou graça, você conhece? Davi argumentou com ele, falou: olha, eu matei o leão, eu matei o urso, vou matar esse gigante também, não tem como eu errar, ele é muito grande, eu vou acertar em cheio. Por fim, Saul se deu por persuadido. Verso 38. O que que Saul faz? Acompanhe na sua Bíblia. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o que, meus irmãos? Olha aqui novamente. Essas armas eram armas de Golias. Você vê, talvez você não sabe disso, mas a Bíblia fala que quando Saul foi escolhido rei, não tinha ninguém da altura dele do ombro para cima. Saul era o maior, tanto que Samuel ficou empolgado, porque falou: esse cara é demais. Quando ele chegava no meio do povão todo, todo mundo batia no ombro dele. Saul era o maior, Saul era grande. Por que que Saul não foi enfrentar Golias, se ele era tão grande? Porque, eu te falei e vou repetir, quando você luta com as armas de Golias, você não tem fé para enfrentá-lo. Quando você faz as mesmas coisas que Golias faz, condenar, acusar, você não tem fé para enfrentar o inimigo. Saul queria colocar em Davi as mesmas armas de Golias, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de... alforje que, irmãs? Que trazia, saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Presta atenção, o texto diz que ele tomou o cajado. Cajado é instrumento de guerra ou é instrumento de pastor? Pastor. Ele tomou o seu cajado, a Bíblia fala, depois ele tomou o alforje, depois tomou a sua funda. Ele pegou os instrumentos de pastor. Davi rejeitou as armas de Saul, porque as armas de Saul eram as mesmas de Golias. Eu quero dar uma palavra para você, esposa de pastor. Quantas aqui são esposa de pastor? Muitas. Eu quero dizer para você que você é uma pastora, e Deus escolheu você para um propósito divino. Você e o seu marido vão ser canal de Deus para derrubar essa fortaleza espiritual na sua igreja. O espírito de intimidação, de acusação, de condenação, de culpa, vai cair por terra. Mas não vai ser com as armas dos doutores, não vai ser com as armas dos intelectuais lá fora, não vai ser com as armas de cursos e universidades lá fora, não, vai ser com as armas do pastor. Pastor, você recebeu um chamado especial, pastora. Você recebeu um encargo especial da parte de Deus. Da parte de Deus. E quando você se levantar com esse entendimento, presta atenção, Deus vai honrar você. Vão dizer que você não tem as armas, vão dizer que você não tem as ferramentas. Eu estou aqui para dizer o contrário. Você tem as ferramentas que Deus vai usar para destruir as obras do diabo. Quantos dizem amém? Muita gente está tentando edificar a igreja com capacete de bronze. Mas com capacete de bronze só conseguem reproduzir a mentalidade de Golias. Golias. Davi venceu Golias como pastor. O resto é história, você sabe. Davi enfrentou, pegou a sua funda, né? Mais próximo que nós temos é um estilingue. E com uma pedra atingiu a testa de Golias. Por que a testa, irmãs? Por que que foi na testa que foi atingido? Porque a grande estratégia do diabo é contaminar-nos com uma mentalidade. Mas Davi atingiu a testa dele. Eu não sei se o capacete de bronze cobria a testa. A Bíblia não fala desse detalhe, pelo menos eu não vi em lugar nenhum. Possivelmente cobria. E se é verdade que cobria, então tinha uma lâmina de bronze protegendo a testa. E significa então que Davi teve que usar de força para que aquela pedra tivesse um impacto tão forte que pudesse passar o bronze e desmaiar o gigante. A pedra não matou Golias, a pedra só desacordou ele, desmaiou ele momentaneamente. E significa que para vencer a mentalidade de condenação, às vezes é preciso ter um pouquinho de força. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não pode ser frágil demais. Eu sei que muitos, né, gostam de ver a mulher como sexo frágil. É verdade, do ponto de vista físico, você é mais frágil do que o homem. Mas a nossa guerra não é mais carnal. A nossa guerra não é mais física. Não faz mais diferença nessa guerra a estrutura física. O que faz diferença agora é a força do seu espírito. Uma mulher de um espírito forte. É preciso um espírito forte para confrontar. Não podemos ser boazinhas nesse momento. Ter uma atitude de complacência com aqueles que são acusadores. É preciso confrontar imediatamente e dizer: irmão ou irmã, aqui na casa de Deus, nós não edificamos com acusação. Nós não edificamos com condenação. Nós não produzimos vexame. Aqui nós reafirmamos a identidade. Nós somos filhos, nós somos ungidos, fomos escolhidos e capacitados. Amém, irmãs? É preciso uma atitude de firmeza. Não é porque, você sabe, ainda em Golias, tudo era meia. Então, a altura dele era de 6 côvados. Ele tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Por que que em Golias tudo era 6? Sua armadura tinha 6 peças. Por que que tudo era 6? Porque é 6, 6, 6. 666. 666 é o número do quê? É o número do anticristo. Toda mentalidade que vai contra a obra consumada de Cristo é uma mentalidade anticristo. Pastor, o que é uma mentalidade anticristo? Pastor Reinhard, é que se o pregador diz na frente que você só será curado se você primeiro obedecer os mandamentos de Deus, esse é o pensamento do anticristo, porque não depende da obra consumada de Cristo, depende da minha própria justiça. Esse é um pensamento do mundo. Pastor Reinhard, nós sempre compartilhamos como a gente tem que combater esse pensamento. Como o pensamento de merecimento ainda é visível na mente de alguns. Como essa ideia de capacitação natural, humana, ainda é forte na mente de alguns. Porque ainda estão usando o capacete errado. O capacete seu hoje é a certeza da sua salvação. O capacete hoje é a sua salvação. E a sua salvação não foi com base no seu merecimento, com base na sua obediência, com base na sua obra. Foi com base na obra de Cristo na cruz do Calvário. Quantos dizem amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. A Bíblia fala então, verso 52. Já estou encerrando. Verso 52. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate. E até as portas de Ecrom. Isso aqui é para você se lembrar do que Jesus disse lá em Mateus 16, 18, quando ele falou para Pedro: também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem se lembra o resto? E as portas do inferno não. As portas do inferno. Vê, os homens de Israel, quando viram que Davi, o representante, venceu, ganharam fé para perseguir o inimigo. Presta atenção, quando você entender que o seu representante já venceu, já derrubou Golias, você vai ganhar fé para perseguir os seus inimigos, e vai perseguir até as portas do inferno. Se você não sabe o que são portas do inferno, você vai descobrir aqui agora. A Bíblia fala que o povo perseguiu os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Presta atenção, a palavra Saaraim significa porta dupla, para você ver que é uma alusão às portas do inferno. Como é que eu posso entender as portas do inferno aqui? Lembrando o significado dos nomes. Eles perseguiram aqui os filisteus até duas cidades. A primeira, Gat. Eu falei para você o que significa Gat. O que significa Gat? Quem se lembra? Quem se lembra? Lagar. Lagar. Aí você fala, pastor, lagar, o que é lagar? É o lugar onde se pisava as uvas. Na Bíblia, lagar simboliza a ira de Deus. Aí alguém fala, pastor, como é que a ira de Deus é uma porta do inferno? É exatamente isso. Quando o diabo acusa você, o que que ele tenta convencer você? Que Deus está com raiva de você. Deus não está feliz com você. Por que que você não consegue ter fé para algumas coisas às vezes? Eu não sei se Deus quer fazer. Não sei se eu estou bem com Deus nesse nível. Eu acho que primeiro eu preciso ficar bem, ficar melhor com Deus. E muitos vivem agonizando-se, tentando ficar bem com Deus. Por quê? Porque Golias os convenceu de que Deus está irado com eles. Gat significa ira de Deus. Esses dias pregando aqui em Goiânia, eu falei isso. E eu quero dizer para você também, Pedro, ele diz o seguinte, ele fala, olha, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Presta atenção, esse versículo não faz sentido se você pensar que o diabo fica rugindo para tragar você. Porque eu não sei se você assiste Discovery Channel, eu assisto Discovery Channel. Eu já vi tanto documentário sobre leões que eu poderia escrever um livro sobre leões. Porque o meu lazer é ver bicho na televisão. Olha para cá. Leões, como quase todo predador, quando vai caçar, não faz barulho. Leões não rugem para tragar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se o leão chega diante de um rebanho de antílopes, de zebras, e ele ruge, o que que vai acontecer? Ele vai espantar todos, vai passar fome, porque uma gazela correndo, um leão não ganha dela, acabou, ele não vai comer. Então leões não rugem quando caçam, leões raramente caçam, quem caça é a leoa, não é? Mas quando leões caçam, dizem os entendidos, que ele pisa tão suave na relva, que não se ouve o barulho de uma folha seca se quebrando. Por quê? Porque os animais são todos atentos, as orelhinhas ficam virando em toda direção. Qualquer barulhinho, eles saem correndo, não é? Então o leão não faz barulho quando vai atacar. Pastor, mas o texto de Pedro diz que ele anda rugindo, procurando alguém para tragar. Então, ele não está realmente achando que vai conseguir tragar você. Ele não está realmente achando que ele pode devorar você. O que ele quer fazer? É rugir para te assustar. Leões rugem quando querem assustar outros leões. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você recebeu a natureza divina. A sua face hoje é a face do leão. O diabo não é leão. Ele ruge como leão. Ele é uma imitação de leão. Agora eu vou contar para você por que que ele ruge. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Quando o diabo ruge, olha para cá, quando o diabo ruge, ele está tentando enganar você com a ideia de que quem está rugindo é Jesus, e de que Jesus está irado com você, e você então fica angustiado e preocupado, por quê? Esse é o engano do diabo, essa é a porta de Gate. As portas do inferno não podem prevalecer contra você, essas portas vão cair na sua vida nesses dias. Quantas dizem amém? Em nome de Jesus. A outra porta é a porta de Ecrom, o mesmo princípio. O que significa a palavra Ecrom? Ecrom significa arrancado pela raiz, desarraigado. Essa é a ideia do diabo. O diabo quer que pensemos que estamos desarraigados. Como é que o diabo faz isso? Cada vez, presta atenção no que eu vou te dizer. Cada vez que você ouve alguém pregando que quando você obedece, você é justo. Mas cada vez que você peca, você perde a justiça. Presta atenção. O que que essa pregação produz em você? Insegurança. Parece que não tem raiz firme, parece que não tem firmeza, porque o tempo inteiro você está perdendo a justiça, e o tempo inteiro você tem que ganhar a justiça. E aí, esses pregadores, quando nós dizemos, não, a sua justiça não depende da sua obediência, depende só da sua fé. Cristo obedeceu. Quando você crê, a obediência dele é colocada na sua conta diante de Deus. Eles dizem, não, não pode falar isso, porque o povo vai ficar muito confiante. Presta atenção, olha a ideia. Você sabe, tem havido muita perseguição. Aqui em Goiânia há muita perseguição contra nós hoje. Muitos pastores têm se levantado para falar mal do que nós ensinamos. Eles não ousam falar muito de mim, porque não tem muito o que falar de mim, minha vida é uma vida muito simples, não tem muito espaço para falar. Então eles falam o quê? Lá, o pastor Aloísio é um herege que ensina a doutrina do diabo. E esses dias, eu perguntei para uma pessoa que me disse isso, meu pastor falou que você ensina a doutrina de demônio. Eu falei, mesmo, o pastor falou isso, que coisa. E qual doutrina que ele disse que é de demônio? Ele falou essa doutrina de que uma vez salvo, salvo eternamente. Eu falei, olha que coisa interessante. A certeza de salvação te dá raiz, te dá firmeza. Paulo diz que o nosso capacete hoje, ao contrário da condenação de Golias, o nosso capacete é a certeza de salvação. Aquele que tem segurança da sua salvação, ele vive em paz, e ele está enraizado, mas eles querem segurar o rebanho com base no medo. Qual que é o alvo de Golias? Ele afronta, ele acusa, para produzir o que no povo? Medo. Presta atenção, por que que não conseguem desfazer as obras do diabo? Porque estão usando a mesma arma do diabo. O diabo tenta manter presas as pessoas pelo medo. Muitos pastores hoje pregam para produzir medo nos irmãos. Medo, cuidado, muito cuidado. Como está a sua vida hoje? E você ouve uma irmãzinha no fundo. Da, 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 da. E alguém fala, deve ser a unção. Não é, isso é o pânico. É o pânico, porque ela fala, eu estou perdida mesmo. Como é que eu vou fazer? Porque de mim mesmo, como é que eu posso chegar diante de Deus? Ninguém pode chegar de si mesmo, mas nós temos um representante diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém nessa noite? Oh Deus, essa é uma porta do inferno. É a ideia, não é? De que estamos desarraigados. É a ideia de que você é salvo de manhã, mas à tarde pode não ser. Sabe uma coisa blasfema? Olha para cá. O Velho Testamento, a Bíblia fala, uma vez por ano, tinha um dia, que era o dia do perdão nacional, em hebraico é Yom Kippur, era o dia da expiação. Nesse dia, toda a nação se reunia em Jerusalém, né? Na Santa Convocação, era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue em cima do propiciatório, no meio das asas dos querubins. Eles sabiam que se o sacerdote aspergisse o sangue e voltasse vivo, significava que Deus tinha aceitado o sangue de quê? Sangue de animais, de boi, de bode, de ovelha. E esse sangue, olha para cá, tinha o poder de cobrir o pecado por um ano. Um ano. Mas tem alguns pastores que pregam, ou pelo menos fazem crer, que o sangue de Jesus é inferior ao sangue de animais. Porque nessas igrejas, o sangue de Jesus não consegue perdoar nem por um dia inteiro. Você é perdoado de manhã, mas vai ter que ser perdoado de novo à tarde, e quem sabe depois de noite, no meio da noite, vai ter que acordar porque você sonhou, vai ter que ser perdoado de novo. Ou seja, o sangue de animais perdoava um ano no Velho Testamento. O sangue de Jesus vai perdoar quanto tempo? Toda a eternidade, filho. Se você está debaixo do sangue, não há mais condenação sobre a sua vida. Você não está mais debaixo da condenação do pecado, porque o sangue do Filho de Deus é eterno. Se o sangue de um bode durava um ano, imagina o sangue daquele que não pode morrer, mas que entrou na morte por amor a você. Aleluia! Oh Deus, isso é blasfêmia. Mas é assim que muitos agem. Bom, vamos continuar lendo o final, verso 54. Diz assim: então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Davi tomou a cabeça por quê? Presta atenção nisso. Davi não matou Golias com a pedrada. A pedra derrubou Golias. Mas ele foi e pegou a arma de Golias, a espada, e com a espada do próprio Golias, arrancou-lhe a cabeça. Aí você fala: pastor, como é que você explica isso? Você sabe, Davi, nesse texto, é só uma alegoria, um tipo do Senhor Jesus. Golias era só uma alegoria, um exemplo do verdadeiro Golias, que é Satanás. Mas Hebreus 2 diz que o Senhor Jesus, presta atenção o que ele fez. Como é que Jesus matou ou destruiu Satanás? Você fala: pastor, mas foi destruído? Sim, foi destruído. Satanás foi destruído. Hebreus 2 diz isso. Como que aconteceu? A Bíblia fala que pela morte o Senhor Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte. A morte era a espada do diabo. O que Jesus fez? Ele entrou na morte para, pela morte, destruir aquele que tinha o poder da morte. Você vê tanto que o tipo é perfeito? Que a alegoria é perfeita? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que Davi, então, levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Jerusalém nem pertencia a Israel nesse tempo. Davi não era o rei ainda, mas ele levou para lá, porque o Espírito Santo mandou ele levar para lá. Eu vou te contar uma coisa, que é uma tradição rabínica, mas não está na Bíblia, mas eu acredito que tem um fundo de verdade. Alguns rabinos dizem que Davi levou a cabeça de Golias e enterrou. Primeiro deixou exposta, depois enterrou em cima de um monte. E esse monte chamava o Monte de Golias de Gate. Golias de Gate. Com o tempo virou Golgate. E depois virou Golgota. Alguém fala: pastor, mas Golgota é outra palavra. Você sabe, os idiomas têm essa característica. Há um tempo atrás eu estava no Rio de Janeiro, e nós passamos num viaduto, e alguém falou, ele estava no telefone, falando com alguém e dizendo: não, estou aqui passando pelo viaduto dos Cabritos. Eu olhei a placa, era viaduto Oscar Brito. Eu olhei para ele e falei: irmão, não tem cabrito aqui. Falei: pastor, eu sei, mas todo mundo conhece como viaduto dos Cabritos. Porque Oscar Brito, virou os Cabritos. Isso acontece em qualquer idioma, presta atenção. Golias de Gate virou Golgota. Golgota de fato significa o lugar do crânio. Por que que o Senhor Jesus morreu no lugar do crânio? Porque ele morreu para destruir a mentalidade de Golias. O verdadeiro Golias, que é Satanás, foi esmagado na cruz do Calvário. Mas em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Hoje, o meu desafio para você: você não veio aqui por acaso, você está aqui por um propósito divino. Meu desafio para você: vamos nos levantar e lançar fora toda a mentalidade de condenação e de acusação. Vamos edificar a igreja com as armas do Espírito, as armas da reafirmação, da fé, de contar para o irmão que ele é em Cristo, sem condenação e sem culpa. Quantos querem fazer isso hoje em nome de Jesus? Fique em pé onde você está, para a glória de Deus. Aleluia.
Queria que você erguesse a sua mão onde você está agora. Não converse ainda, não ainda. Agora mesmo você vai conversar e vai abençoar muita gente. Você não vai embora dessa conferência como você chegou. Porque a palavra de Deus será derramada sobre você. Como orvalho do céu, a graça do Senhor vai renovar o seu ânimo, sua disposição e a sua fé. E as mentiras de Golias vão ser confrontadas todas em o nome de Jesus. Presta atenção, se você tem vivido debaixo dessa mentalidade de acusação e de condenação, prepare para sentir alívio. Você vai respirar aliviado, porque todo o peso é tirado de cima de você em nome do Senhor. Por quê? Porque você é que é obediente? Porque você é que merece? Não, por causa da obra consumada do Calvário, por causa do sangue que já foi derramado, o preço que já foi pago em nome do Senhor Jesus. Erga suas duas mãos para o Pai. Eu queria que nós orássemos durante alguns minutos, comandando contra toda mentalidade de condenação, todo capacete de bronze no nosso meio. Comanda hoje, que é removido, que é retirado. Eu quero ouvir a sua voz, quero ouvir a sua voz abrindo a sua boca. Você desfaz as obras do maligno, quando você próprio libera a palavra, palavra de fé, palavra criativa, palavra de poder.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.